Olá, meus amigos, estamos de volta desta feita para acrescentar mais um episódio à temporada 2 do estudo no livro de Rute. Então, estamos agora iniciando o segundo episódio da segunda temporada, ok? Está no capítulo 2. No versículo 8 até o versículo 16. O versículo 8 diz o seguinte: Então disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Então, Boaz não estava a fim de deixar aquela jovem simpática, aquela jovem de bom caráter, esforçada, trabalhadeira, dedicada, ir se sacrificar em fazer a sua respiga em outra roça, em outras terras. Ele preferiu oferecer a ela seu apoio, a sua ajuda, a sua proteção. Então, foi onde ele insistiu com ela que não passasses dali para outra terra, mas que ficasse ali junto às suas servas e fazendo ali o seu trabalho nas suas terras mesmo. Verso 9: Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordens aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Outra preocupação de Boaz aqui foi quanto a ela ter que tirar a sua própria água para beber. Ele aconselhou ela que bebesse da água que os servos tirassem. Ela tinha essa liberdade de tomar da água que os servos tirassem, que ela não precisava ela mesma tirar água. Outra preocupação de Boaz aqui é com relação aos estupros que aconteciam, às violências que acontecia, que estava acontecendo, porque na época em que este livro foi escrito, em que essa história se deu, era uma época em que era na época dos juízes, em que os juízes governavam. Então, segundo a história, cada um fazia o que bem lhe parecia. O povo já não respeitava mais as leis. E os homens, os trabalhadores, os homens mais atrevidos, costumavam abusar das mulheres que, pobres, né, e estrangeiras, que iam rebuscar nas roças naquela época. Então, por isso, ele falou assim: não dei ordem aos meus servos que te não toquem. Tá? Esta é a razão de estar isso escrito no versículo 9. E no versículo 10 diz o seguinte: Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim sendo eu estrangeira, ela ficou um tanto apreensiva, né? Ruth ficou preocupada. Falou, o senhor está preocupando demais comigo. Eu sou só uma viúva, pobre, estrangeira, né? Então, tudo isso Boaz sabia. Ele sabia que ela era pobre, que ela estava pobre, pelo menos, né? Ele sabia que ela era viúva e sabia também que ela era estrangeira. Então, coisa que ela não precisava nem elucidar, né? Mas ela chegou a mencionar isso de tão preocupada que ficou. Vamos ver o versículo 11, que diz o seguinte: Respondeu Boaz e lhe disse, Bem, me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O que Boaz está dizendo aqui é o seguinte, olha, eu já tenho todas essas informações que você me disse e sei também o bem que você fizera ao seu marido enquanto vivia, o bem que você fez à sua sogra enquanto vivia com seu filho e depois da morte dele, e sei também a boa ação que você fez deixando lá na terra onde nasceste o teu pai, a tua mãe, os seus parentes, né? E vindo para uma terra que você não conhecia antes. Então, tudo isso eu sei e por isso mesmo acho que você é uma moça de fibra, né? Digamos assim. Verso 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Bem, Boaz está dizendo assim, olha, que Deus abençoe você nessa sua busca, nessa sua jornada. Sei que você deixou o seu povo e veio para um povo desconhecido, deixou a sua terra, veio para uma terra desconhecida, deixou os seus deuses e veio em busca de abrigo e socorro debaixo das asas do Senhor Deus Todo-Poderoso de Israel, que é o nosso Deus. Então aqui estava falando um dos representantes de Deus. E como representava bem Deus este homem, né? Boaz, estamos vendo aqui que ele era de fato um excelente representante de Deus, pois ele oferecia toda a bondade que Deus faria com ela de qualquer forma. Veja bem, no verso 13 nós temos, disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falaste o coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ou seja, Ruth começou até a se comparar com as servas dele. Eu não chego nem aos pés das tuas servas. E o Senhor me trata assim tão amável, tão bondosamente, que eu fico até sem jeito, fico constrangida, né? Digamos que ela dissesse mais ou menos nestas palavras, né? Verso 14. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cevada, de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Veja bem, então ele tratou ela como uma verdadeira hóspede, né? falando que ela molhasse o seu bocado no vinho, deu a ela grãos tostados, estava tratando ela com muita atenção realmente, com muita delicadeza, com muita dedicação. Então, porque ele sabia do seu sofrimento todo e queria de alguma maneira já começar a recompensá-la por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação, né? E no verso 15 diz o seguinte: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-as a colher e não a censureis. Boaz recomenda aos seus funcionários, aos seus servos, que não ficasse censurando ela, até pelo tratamento que ele estava dispensando a ela, que não era para ela ficar sob censura deles, tá? Sob julgamento deles. Era para eles deixar ela colher até entre as gavelas. Outra coisa importante que nós reparamos aqui, está no versículo 16, é que Boaz diz o seguinte: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai para que as apanhe e não a repreendais. O que que Boaz fez? Ele combinou com seus servos que deixasse até algumas espigas caírem de propósito, assim, para que ela recolhesse uma boa quantia para levar para sua casa, para ela e para sua sogra Noemi. Porque ele sabia que ela morava junto com a sua sogra. Então era para ela levar a maior quantidade possível de víveres, de cereais para a sua residência, para a sua casa, para ter um conforto alimentar ali, né? Meus amados, e aqui nós encerramos este segundo episódio e vamos ficar por aqui. E eu quero que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você que me ouviu até aqui, aprendendo da palavra de Deus, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, o seu povo, em nome do Senhor Jesus. E até o próximo episódio, em nome de Jesus.